Bom dia, doce espírito, que temos para hoje? Vem, te convido para estar comigo. Vem, doce espírito, nesta manhã, fica comigo, fica comigo.
Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua morte de cruz nos salvou, nos libertou de tudo aquilo que nos causava a morte. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que o Deus da vida, que o Deus da esperança, neste momento possa encher o teu coração de paz, da paz que vem do céu e que ultrapassa grandiosamente a paz desse mundo, que ultrapassa toda e qualquer situação que possa querer nos afastar do Senhor. Eu já gostaria de convidar você a pegar a sua palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Que fala das bem-aventuranças. E eu vou começar a ler do versículo 3 até o versículo 10. Bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Louvado seja, palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, filho do Deus vivo, que essa palavra ela possa encontrar em nossos corações. Eu vou falar assim, uma brechinha para entrar e fazer morada. E fiquei olhando esse evangelho enquanto eu meditava sobre ele e fiquei me perguntando: em qual dessas bem-aventuranças nós nos encaixamos? Ou qual dessas bem-aventuranças pode se encaixar na nossa vida, pode fazer parte da nossa vida, ou vice-versa, ou eu estou me encontrando nela, né? Em que parte? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, os mansos, os que têm fome, os misericordiosos. Que o Senhor nesse dia ele possa nos encontrar. Que a gente possa permitir que ele nos encontre. Como diz lá em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e farei nele a minha morada. Nós cearemos e a palavra segue. O Senhor quer entrar na nossa vida. Ele deseja. Ele é tudo o que Ele quer, é fazer parte da nossa vida. Nós temos um Senhor que é apaixonado por mim e por você. E que Ele chora, Ele sorri conosco, Ele se alegra, Ele chora quando nós estamos chorando. Ou seja, a cada momento nós estamos em Sua companhia, Ele nos acompanha. Então nós precisamos permitir que Ele venha fazer parte da nossa vida. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos confiar nele, confiar desesperadamente, como eu já falei em outras oportunidades. Precisamos confiar. Porque se nós formos olhar, cada vez que fala de alguma bem-aventurança, ele diz: bem-aventurados os que têm coração de pobre. Aí dá a resposta, ou dá a recompensa, porque deles é o reino dos céus. Para eu ter um coração de pobre, socorre-me, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ter um coração de pobre. Se eu estou chorando, me colocando na presença dele, serei consolado. E assim vai. Então, nós precisamos nos abrir a essa graça. A graça de primeiro tomar uma decisão pelo Senhor e depois seguir firme nessa decisão. Confiar nele, olhar para ele. Talvez você que está me escutando agora, eu não sei se você vai me escutar, em que situação você vai estar escutando esse BDE. Eu não sei, mas eu digo a você: decida hoje por Cristo, decida hoje em confiar nele, decida hoje em se colocar na presença dele e não permitir que nada nem ninguém afaste você, a sua fé, o seu olhar daquele que tudo pode, daquele que te chama de bem-aventurado, daquele que morreu numa cruz por você e por mim. Eu queria hoje fazer um comparativo desse evangelho contando um pouco da história de Santa Inês ou Santa Agnes. Uma jovem, uma pré-adolescente, meu irmão, que viveu na época do Império. E esse nome dela, né, que significa pura e casta, ela sentiu um chamado de viver a castidade. E como aconteceu? Como acontecia, no caso, né, com as jovens daquela época, foi colocada em casamento, mas ela não queria se casar por causa do seu voto de castidade ao Senhor. Mas aquela jovem, ela tinha uma beleza física que chamava a atenção das pessoas e dos seus pretendentes. E cada um que ia chegando perto dela, ela dizia não, porque o compromisso dela era com o Senhor. E muito mais do que a beleza física dela, a beleza da aparência dela, era a beleza do seu coração. Era o amor que ela tinha por Cristo. Só que, naquela época, meu irmão, As pessoas que se declarassem cristão, que fosse descoberta que era cristão e assumissem essa fé, eles eram mortos. E de tanto ela dizer não, ela foi a um rapaz, chegou para ela e falou ela em casamento, né? Pediu ela em casamento e ela confessou que não queria porque tinha esse voto de castidade e ele o denunciou. E diante do imperador ela assumiu a sua verdadeira identidade de cristão. E com isso ela foi decapitada. Ela foi decapitada. Perdeu a cabeça em nome da fé. Uma bem-aventurada. E por causa disso, por causa da sua fé declarada no Senhor, hoje ela está nos santos altares da nossa igreja. E isso me fez levar também a pensar qual o significado da minha vida, aonde a minha fé tem me levado, aonde a sua fé tem levado, qual o sentido da sua vida, meu irmão. Às vezes nós colocamos o sentido da nossa vida em pessoas, em bens materiais, em situações. O catecismo da igreja vem dizer que o sentido da vida do homem, já no seu parágrafo 1, é conhecer e amar a Deus. Santa Inês descobriu isso. Os apóstolos descobriram isso. Eu preciso descobrir isso. Que o sentido da minha vida, você precisa descobrir isso. Em meio às dores, em meio às tribulações, em meio à realidade que você vive. Descobri que o sentido da sua vida, primeiramente, é amar, conhecer a Deus. Conhecer e amar a Deus, a seu Filho Jesus. E aí nós vamos descobrir que a nossa vida toma um novo sentido, cria-se uma nova razão para viver. Independente das consequências, independente das dores que virão, independente das situações que serão vividas por mim, por você, porque tomar uma decisão por Cristo é aquele evangelho que ele diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo e me siga. Santa Inês fez isso. Eu preciso fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Mas o que é renunciar a essa vida? O que é tomar o partido de Jesus? Ser considerado um bem-aventurado? Fazer da minha vida, o sentido da minha vida, descobrir na minha vida o verdadeiro sentido? Conhecer e amar. Que assim como Santa Inês, possamos descobrir isso. Em meio a um mundo, a uma sociedade onde supervaloriza apenas o ter e o poder, o possuir. Vivemos numa sociedade hoje em que o que vale é o que eu tenho, é o que eu possuo. A minha razão de viver é estar em alta diante das pessoas. A sociedade prega isso para nós e nós precisamos caminhar na contramão e dizer não. Eu creio num Deus que tudo pode. Eu vou viver a minha vida para amar, conhecer e amar Cristo. A exemplo de Santa Inês. E quando a gente toma essa decisão, porque é uma decisão pela graça de Deus, a gente vai descobrir o verdadeiro significado da fé. Porque quanto mais eu me aproximar de Cristo, mais Ele vai se revelar para mim. Isso também vai acontece com você, é claro. Confia no Senhor. Se coloque em sua presença. Crie uma intimidade com o Senhor. Independente de como você esteja, peça ao Senhor a graça de conhecê-lo. Deseje essa intimidade com o Senhor e Ele se revelará para mim e para você. Que o Deus da esperança nesse momento possa nos conceder a graça de permanecermos fiéis, de sermos considerados bem-aventurados. Que Santa Inês possa interceder por nós junto a seu Filho Jesus. Amém, meu irmão. Que o Espírito Santo possa te iluminar nesse dia, te dar força e possa te dar a graça de permanecer na presença do Senhor e não se afastar dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.